Bem-vindos ao The Debate. Sabe, geralmente quando a gente compra um carro usado, a primeira coisa que se faz é levar no mecânico de confiança, né?
Com certeza, é o básico da sobrevivência, eu diria.
Exato. Há tipo uma expectativa de precisão ali. Você levanta o capô, o especialista avalia o óleo, a correia dentada, os pneus, e ele te dá um diagnóstico bem claro e objetivo do que precisa ser feito.
É uma verificação quase binária, sabe? Funciona ou não funciona. E isso traz uma sensação de controle muito grande para a gente. Nós gostamos de, categorizar os problemas e ter a certeza de que o motor está são antes de colocar a nossa família no carro.
Mas agora imagina o seguinte cenário. Você recebe a chave de um carro que foi dirigido por outra pessoa, de forma extremamente agressiva e sob condições péssimas, durante 4 longos anos.
Nossa, já prevejo o desastre.
Pois é, só que em vez de abrir o capô ou chamar o mecânico, você simplesmente entra, vira a chave e acelera direto para a rodovia, tipo, sem sequer olhar para os alertas vermelhos piscando no painel. O resultado óbvio. No meio do caminho, o pneu estoura, o óleo ferve e, bom, você fica preso no acostamento.
Olha, essa é a definição absoluta de negligência gerencial. E o mais assustador é que esse é o retrato exato, a fotografia em alta resolução do que acontece a cada transição de governo na administração pública brasileira.
E é exatamente esse o foco do nosso programa de hoje. Nós vamos, destrinchar um problema que assombra municípios de estados país afora, que é gestão de infraestrutura, frotas e patrimônio na administração pública.
Um tema árido, mas vital.
Totalmente vital. Baseado em relatos da linha de frente, a gente vai analisar os gargalos operacionais diários e as propostas para a modernização do Estado. E a grande questão que vamos debater é a seguinte: a superação dessa ineficiência crônica na gestão pública depende primariamente da adoção de tecnologias avançadas e sistemas integrados? Ou será essa uma questão fundamentalmente humana, exigindo uma transformação cultural antes que a tecnologia possa funcionar?
É um belo embate.
E para deixar nossas posições claras desde já, eu argumento, e estou totalmente convencido disso, que a integração tecnológica e a automação, como ERPs e Internet das Coisas, são os catalisadores absolutamente necessários para forçar a padronização e eliminar o erro humano.
E eu, por outro lado, defendo que sem uma profunda reforma cultural, sem capacitação técnica real, a tecnologia se torna inútil. Ela sucumbe frente à clássica síndrome de Gabriela e à alta rotatividade política das prefeituras. Eu estou focada no elemento humano.
Bom, para começarmos a estruturar a discussão, eu acho que precisamos olhar para a raiz da ineficiência pública. Quem acompanha a rotina de um secretário municipal, seja de obras ou de saúde, sabe que o dia a dia é um eterno apagar de incêndios, sabe?
Ou enxugar gelo, como eles costumam dizer.
Exatamente. E a razão pela qual esses gestores sentem que não têm tempo para sentar e ser a cabeça pensante da cidade é a cegueira gerencial. É puramente a falta de dados integrados. Sem ferramentas automatizadas, o Estado é analógico, lento e cego.
Olha, cegueira gerencial é um termo bem forte. Mas você acha mesmo que a tecnologia por si só devolve a visão a quem, no fundo, não quer enxergar?
Eu não diria que é não querer. É uma impossibilidade física no modelo atual. Eu defendo que implementar sistemas integrados, os famosos ERPs, junto com dispositivos embarcados, tipo um GPS simples na frota, ou tecnologia RFID para controle de patrimônio, é a única maneira de forçar a eficiência.
Forçar a eficiência?
Sim. Pensa na rotina de abastecimento de veículos oficiais. Por décadas o pessoal usou aquela requisição de papel, né? O motorista preenchia um bloquinho à caneta, isso permitia lançamentos retroativos, furos imensos e desvios descarados. O cara abastecia o carro particular e anotava a placa do trator da prefeitura.
O famoso jeitinho, a gente conhece bem essa história.
Mas aí, quando você introduz um sistema automatizado, tipo um cartão magnético, ou o frentista inserindo a placa e o odômetro direto no sistema do posto que conversa com a prefeitura, você corta o jeitinho pela raiz. O software não aceita suborno.
É, a máquina não tem moral, né?
Isso. O sistema não tem preguiça numa sexta-feira à tarde. Ele barra uma quilometragem incompatível na hora. se o carro rodou 10 km, ele não pode precisar de 50 litros de gasolina. A tecnologia é uma barreira matemática contra a má-fé.
Bom, a mecânica do que você está descrevendo faz todo sentido. É um argumento super atrativo. Mas você já parou para considerar quem é a pessoa que está operando essa barreira rígida?
Como assim?
Eu venho por um caminho bem diferente. A tecnologia, para mim, é só um amplificador da capacidade humana. Ela não faz mágica. Se a cultura daquele ambiente é falha, o sistema vai falhar junto. E muitas vezes de uma forma espetacular. Nós mencionamos a síndrome de Gabriela, né?
Aquela mentalidade tóxica do eu nasci assim, sempre foi feito assim.
Essa mesma. Mas assim, por que ela existe? Geralmente as pessoas de fora assumem que é por pura acomodação do servidor público.
É o que a maioria pensa, sim.
E esse é um grande erro. Não é só preguiça. Muitas vezes é puro instinto de sobrevivência. Na administração pública, existe um medo paralisante de inovar. Porque se você fizer algo novo e der errado, o Tribunal de Contas pode multar você, servidor, na sua pessoa física.
É o peso do CPF na reta.
Zada, de que o dinheiro público é infinito. O famoso se quebrou, a prefeitura arruma. Se sumiu, a prefeitura compra outro. Então não adianta nada o prefeito comprar o software mais moderno em nuvem, com inteligência artificial, se quem vai operar o sistema é o borracheiro da garagem.
O borracheiro.
Sim, ou vigia noturno, que é o que acontece muito. Uma pessoa que não tem nenhuma atribuição formal para aquilo e não recebeu uma hora sequer de capacitação técnica. O gestor implanta a tecnologia, mas o servidor se recusa a abandonar o papel porque tem medo do sistema. Sem capital humano, injetar tecnologia é só automatizar o caos.
Eu entendo perfeitamente o seu ponto sobre capacitação, mas deixa eu te dar uma perspectiva diferente sobre essa resistência inicial. Vamos voltar àquela analogia do carro que a gente usou na abertura?
Uhum, o carro do mecânico.
Isso. Quando um secretário assume uma pasta, ele precisa daquele diagnóstico rigoroso. Como estão os pneus da frota escolar? E o maquinário agrícola? A questão é que a tecnologia, muitas vezes, é a única ferramenta capaz de fornecer esse diagnóstico, quer o servidor queira colaborar ou não.
Pera, você está dizendo que o sistema extrai os dados à força?
De certa forma, sim. Vou te dar um exemplo prático. O transporte escolar no interior do Brasil. Historicamente, os prefeitos não faziam a menor ideia do tempo que um aluno passava dentro do ônibus rural. Tinham crianças sacolejando 4 horas por dia porque as rotas eram feitas de boca a boca.
É, totalmente no improviso.
Um software do FNDE. Quando as prefeituras começaram a usar esse sistema, que tem georreferenciamento e cruza os alunos matriculados com a malha viária, a realidade simplesmente veio à tona. Você enxerga a rota no mapa digital. A tecnologia extraiu o diagnóstico. Ela jogou luz no problema, independentemente da motivação do motorista em desenhar a rota ou não.
Olha, eu acompanho o caso do Sistema 7 e a premissa é excelente, de fato. Mas eu simplesmente não compro a ideia de que a tecnologia resolve o problema central aí.
E por que não? O mapa estava ali, claro como dia.
Porque o diagnóstico não surge magicamente na tela e conserta a gestão sozinho. Ele depende de seres humanos dispostos a olhar para aquela verdade que muitas vezes é desconfortável e agir. Existe uma metáfora maravilhosa entre os gestores que é a do barco afundando.
Adoro metáforas. Conta essa.
É assim, imagina que um barco bateu num recife e está furado. Duas pessoas estão no convés inferior, com a água na cintura, tirando água desesperadamente com os baldes. E duas pessoas, num convés superior, olham para baixo, tomam um gole de café e dizem: ainda bem que o furo não é do nosso lado.
Nossa! Isso ilustra perfeitamente a mentalidade de silos dentro de uma prefeitura.
Exatamente. A educação não se importa com a manutenção da frota, a contabilidade ignora os prazos de compras, a falta de diagnóstico nasce da ausência de responsabilidade coletiva. Achar que o problema não é meu não é falta de software, é um problema moral, sabe? De liderança. O GPS no ônibus não resolve o fato de que secretarias inteiras se recusam a compartilhar o mesmo banco de dados.
É, a sua metáfora do barco é brilhante. Mas eu vou usar uma analogia um pouco diferente para contrapor essa visão de que precisamos consertar a moral antes da máquina.
Lá vem você com as máquinas.
Ouve só, se a tecnologia é como um cinto de segurança e a cultura é um motorista, Eu concordo que o cinto não ensina o motorista a dirigir bem. Ele não melhora o caráter de quem está no volante.
De acordo.
No entanto, ele reduz drasticamente o dano das imprudências. O GPS não acaba instantaneamente com a má vontade do servidor que usa o carro da prefeitura para levar o filho na escola. Mas a vigilância irrefutável do sistema restringe o movimento. Se o caminhão de lixo desvia da rota e o sistema trava a autorização de combustível, o comportamento é corrigido à força.
Entendo onde quer chegar.
Então eu te pergunto, a presença da tecnologia com essas travas não força uma mudança de comportamento imediata, suplantando a necessidade de esperar décadas por uma evolução cultural?
Olha, forçar a conformidade pontual não é mudar a cultura, é apenas criar uma cultura de evasão mais sofisticada, percebe?
Uma evasão sofisticada?
Sim. Quando você impõe a barreira tecnológica sem explicar o porquê, a resistência operacional sabota o sistema de maneiras super criativas. Vamos olhar para o abismo da implementação que os entusiastas da tecnologia adoram ignorar. Tem casos de municípios que tentaram o governo sem papel. Sabe quanto tempo leva para um sistema desses rodar sem gambiarras?
Chuto uns 2 ou 3 anos.
Cerca de 10 anos. 10 anos de treinamento exaustivo, resistência política e ajuste. Você diz que o software bloqueia erros, mas na vida real, a tecnologia falha de forma assustadora quando o humano falha. Você lembra do famoso caso da cozinha piloto?
Ah, aquele em que uma prefeitura recebeu mais de 1 tonelada de arroz e feijão com caruncho?
Esse mesmo. A empresa entregou merenda escolar estragada. O sistema de gestão estava lá, moderno, brilhando. O almoxarifado registrou a entrada. A nota fiscal viajou digitalmente. O diretor financeiro olhou para a tela reluzente do ERP, viu o sinal verde e apertou pagar. Ele liquidou a fatura.
Mas aí é que está.
Espera, por que isso aconteceu? Porque o fiscal do contrato não era capacitado, não foi lá ver o caminhão e o gestor da merenda não comunicou o problema formalmente. A comida estava podre, mas no software estava tudo perfeito. O dinheiro foi drenado. Se a Secretaria da Agricultura não for falar com a de Finanças, a API mais moderna do mundo apenas transmitirá incompetência em formato JSON.
Uau! Pausa. A API mais moderna do mundo apenas transmitirá a incompetência em formato JSON. Essa frase é sensacional. E só para contextualizar o ouvinte, uma API é a ponte que faz 2 softwares conversarem e o JSON é o pacote de dados que passa por ali. É uma imagem forte.
Fico feliz que tenha gostado, mas é a triste realidade.
Mas veja bem, esse exemplo da cozinha piloto, na minha visão, prova exatamente a minha tese sobre a necessidade absoluta de integração de verdade e não o contrário.
Como assim? O sistema de vocês autorizou o pagamento de feijão estragado.
Sim, mas o erro ali ocorreu justamente porque o sistema não era verdadeiramente integrado em seus fluxos de aprovação com travas de segurança. Ele permitiu que o financeiro liquidasse a nota sem o de acordo obrigatório do fiscal na plataforma.
Entendi o seu ângulo.
O que a interoperabilidade real faz é criar codependência. Um sistema integrado de verdade impede que a contabilidade feche o balanço se o inventário físico tiver discrepâncias. Hoje, quando um computador velho vira sucata, o patrimônio dá baixa numa planilha de Excel isolada e a contabilidade continua registrando o valor original.
É, e o Tribunal de Contas faz a festa com as multas.
Exatamente. Se a integração via API estiver configurada para que a baixa acione um recálculo com precisão robótica, você tira do ser humano a chance de esquecer de avisar o vizinho.
Mas aí você está presumindo que a entrada de dados inicial é perfeita, né? A regra de ouro da ciência de dados é: se entra lixo, sai lixo. A contabilidade não cria dados do nada. Se o almoxarifado digita que tem 15 computadores, mas lá na prateleira só tem 10 porque 5 foram roubados, o sistema vai integrar perfeitamente uma mentira.
É um risco, claro.
Automação é perigosa se o quadro técnico for amador. E aqui entramos num obstáculo colossal da administração pública: a descontinuidade política e a negligência.
Você se refere à rotatividade dos cargos em comissão.
Exatamente isso. A cada 4 anos, as eleições sacodem a prefeitura. Aquele diretor que passou 3 anos aprendendo o módulo de patrimônio vai embora. E entra um aliado político que acha que patrimônio é só colar plaquinha de alumínio nas mesas. Isso destrói a continuidade. Além disso, a cultura pública é reativa.
Como assim reativa?
Mais de 90% da administração age de forma corretiva na manutenção. O gestor não agenda a revisão do aparelho de raio-x. Ele espera a cadeira do dentista parar no meio do atendimento para chamar a oficina correndo. O sistema mais integrado da galáxia não vai lá na garagem trocar o pneu da van escolar. A falta de planejamento condena o software.
Olha, esse cenário de troca de gestão a cada 4 anos é a realidade nua e crua. Não tem como negar. Mas eu não estou convencido de que a tecnologia perde para isso. Na verdade, é exatamente por causa dessa rotatividade frenética que nós não podemos depender da memória humana.
E vai depender do quê, então?
Nós precisamos incrustar o conhecimento e a regra no código do software. O segredo da gestão moderna é criar normativas internas integradas aos sistemas de TI.
Transformar as leis em código, você diz?
Sim, fluxos padronizados. Se você configura o sistema para emitir alertas de manutenção com base no GPS, o aviso de troca de óleo vai piscar na tela independente de quem estiver na cadeira de diretor após a eleição. E mais, o sistema pode bloquear o ticket de combustível de um carro atrasado com manutenção.
Uma trava dura.
Acabou a conversa. Se um funcionário novo não sabe que tem que tombar um equipamento antes de instalar, a regra no sistema trava a compra, obriga o tombamento antes do pagamento. A tecnologia não precisa de memória, ela preserva a memória do município.
A tecnologia pode até emitir o alerta, piscando em vermelho, verde e amarelo na tela. Mas adivinha quem tem o poder de ignorar esse alerta? Ou usar uma senha de administrador para aprovar o abastecimento porque o prefeito mandou liberar a viagem?
Bom, aí entramos numa questão de auditoria.
É humano. É por isso que, sem enfrentar a cultura do não é meu problema, a gente cai na mesma armadilha. Sabe o que o Tribunal de Contas tem perguntado aos prefeitos ultimamente? Por que vocês deixam o planejamento orçamentário nas mãos de um único contador?
Ah, você está falando das peças orçamentárias fundamentais, né?
Sim, o famoso trio PPA, LDO e LOA.
Para o ouvinte que não respira essa sopa de letrinhas todo dia, vamos clarear rapidamente. O PPA é o plano plurianual, o planejamento para 4 anos. A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, as regras do jogo. E a LOA é o orçamento anual mesmo, o talão de cheques do prefeito.
Perfeita explicação. E o tribunal pergunta, como é que deixam o destino da cidade com um contador trancado numa sala sem treinamento em saúde ou segurança? A resposta costuma ser um silêncio total. As prefeituras não sabem nem o que é um plano de contratação anual.
Isso é realmente assustador.
O gestor descobre lá para outubro que contratos de limpeza devoraram o orçamento, porque não houve planejamento. Um painel bonito no software não substitui a necessidade do prefeito sentar numa mesa com seus secretários e debater o orçamento com antecedência.
Eu concordo plenamente que esse diálogo é vital. Mas olha a complexidade com que a administração lida hoje. Em 2015, o Brasil teve a implantação do PIPCP.
O Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais.
Isso, esse nome enorme. Basicamente, forçou a contabilidade pública a sair da Idade das Trevas. Começou a exigir cálculo rigoroso de depreciação de bens, distinção entre móvel e imóvel. A contabilidade pública virou algo de nível corporativo privado. Calcular a depreciação de 30 mil itens de uma cidade, aplicando taxas diferentes para a ambulância e para o carro de passeio, é humanamente impossível em planilhas de Excel.
Concordo que no braço não dá.
E aí entra a tecnologia RFRD, por exemplo. O uso de radiofrequência para controle. Você entra num galpão, aperta um botão e lê a etiqueta digital de tudo em 3 segundos. Um trabalho que demorava 2 semanas. Isso não é luxo, é sobrevivência institucional. Sem automação massiva, essa complexidade vai esmagar a equipe pública.
Eu vejo a utilidade de tecnologias como o RFID, sem dúvida. O conceito é fascinante, poupa muito tempo. Mas qual é a reação típica do gestor quando vê essas propostas? É muito caro, a prefeitura não tem dinheiro. Eles só olham para o preço do software e ignoram que ele se pagaria evitando desvios.
Visão de curto prazo, né?
Exatado. E tem o terror da punição. A administração, muitas vezes, morre de medo de penalizar o servidor que desvia algo, o que resulta na perda de controle. Eu reitero meu ponto. Você pode colocar leitores a laser, IA e RPs, mas se continuar operando numa cultura de impunidade, onde ninguém é responsabilizado se um computador sumir, a inteligência artificial vai simplesmente compilar os erros humanos com uma gramática perfeita.
É inegável que a tecnologia sozinha não redige e assina a portaria de punição de um servidor. Bom, estamos chegando ao fim do nosso tempo e é essencial a gente consolidar nossas posições a partir do que debatemos aqui.
A hora da verdade.
Da minha perspectiva sistêmica, a gestão pública já passou do ponto de não retorno. O nível absurdo de detalhes exigido pelos tribunais de contas com remessas em APIs e conciliação diária tornaram o trabalho manual totalmente obsoleto. Ferramentas de automação e telemetria são como exoesqueletos para o administrador. Elas retiram o espaço para o amadorismo e os desvios. Para mim, a tecnologia é a marreta que quebra a síndrome de Gabriela. Ela substitui o sempre foi feito assim pelo rigor irrefutável do a regra do software não permite.
E da minha perspectiva, eu continuo totalmente convencida de que o alicerce de qualquer secretaria não são as máquinas no servidor, mas sim os servidores públicos, as pessoas. Se não houver investimento pesado em formação de fiscais de contratos e numa cultura severa de planejamento, a tecnologia mais cara colapsa sob o peso da negligência humana. Se o município for apático e desorganizado, o sistema integrado não vai curar a apatia. Ele apenas pagará notas fiscais de comida estragada em milissegundos.
Sabe, apesar da nossa discordância intensa sobre quem vem primeiro, o humano ou a máquina, eu acho que nós encontramos um ponto de convergência claro aqui. Há uma urgência absoluta em abandonar o amadorismo, não acha?
Sem sombra de dúvidas.
Seja desenhando um processo no papel pardo ou programando uma API, a ausência de mapeamento das rotinas é por onde sangram os cofres públicos. Precisamos de normativas claras e responsabilização real.
Plenamente de acordo. A profissionalização não é mais bandeira de campanha política. É a única saída para entregarmos serviço de qualidade no posto de saúde e na escola, em vez de ficarmos decifrando a nossa própria burocracia interna.
E assim, refletindo sobre a importância de olhar para essas engrenagens por múltiplas perspectivas, fica claro que tem muita profundidade para ser explorada nessa área de gestão pública. E como sempre, a gente deixa a conclusão final para você, nosso ouvinte, que vivencia esses desafios tão de perto.
Afinal, a gestão é uma engrenagem onde pessoas de carne e osso e circuitos digitais precisam atuar em sintonia.
Exatamente. E da próxima vez que você pensar em entrar no carro da sua secretaria municipal, lembre-se do nosso conselho. Abra o capô e exija o diagnóstico real antes de acelerar rumo ao abismo do improviso. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima.